E para você que está nos acompanhando, você já pensou sobre a previdência privada? Geralmente a gente assimila muito a questão da previdência, a previdência social, ao INSS, mas a previdência privada é uma opção a ser levada em consideração, principalmente levando em conta as instabilidades que a previdência pública tem passado, problemas de recursos, até mesmo a forma como a previdência social se organiza, e pensando no futuro, talvez a previdência privada seja uma opção muito mais interessante se compararmos aí com outras opções. E sobre essa temática, nós vamos conversar nesse momento com o Christian Maicon de Cristo, ele que é assessor de investimentos, gentilmente aceitou o nosso convite e vai nos explicar como funciona, tirar nossas dúvidas. E você que tiver dúvidas sobre esse assunto, mande para o nosso WhatsApp 991377533. Christian, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite, pelo espaço, né? Eu sempre gosto de vir aqui porque a gente fala de temas importantes aí, que falam de educação financeira, planejamento e previdência, sem sombra de dúvidas, é um ótimo instrumento de planejamento financeiro.
Isso mesmo. Bom, vamos então começar trazendo esse contexto, porque a previdência pública, a previdência social, ela é importante, ela tem a sua necessidade, mas ao mesmo tempo ela passa por muitos problemas, por muitas instabilidades, seja rombo, seja problemas financeiros, enfim, ou até mesmo a forma como vem se estruturando e pensando futuramente, a expectativa não é muito positiva. Talvez seja então aquele momento de pelo menos os jovens começarem a pensar na previdência privada, não é?
Você trouxe muito bem, né? Não são poucos os problemas, né, que advêm aí do INSS oficial. Eu sempre costumo trazer a ideia, Marcelo, que quando a gente olha a quantidade de brasileiros aposentados, e hoje o governo traz números oficiais aí na casa de 40 milhões de brasileiros aposentados, 70% ganham um salário mínimo, hoje 1.621. E eu sempre tento discutir com as pessoas aquela ideia de manutenção do padrão de vida, né? Qual é a qualidade de vida financeira que eu quero ter lá na frente? Não necessariamente somente na aposentadoria. O produto Previdência, ele tem conexão com projetos de médio e longo prazo. Pagamento de uma faculdade, de repente um intercâmbio, abertura de um negócio, a tal da independência financeira, né? Eu posso ter um montante aplicado a depender desse montante que vai me dar a possibilidade de receber juros que talvez me permita não precisar trabalhar, né, na rotina do dia a dia. Então, quando a gente olha para esse número, 70% de chance de um jovem, né, de 40 milhões, 70% recebe um salário mínimo. Se o jovem não plantar, Marcelo, 70% de chance de ganhar um salário mínimo lá na frente. E eu acrescento aqui mais uma pimentinha nessa conversa. IBGE trouxe recentemente expectativa de vida do brasileiro. 77 anos de idade, a última. Cada vez estamos vivendo mais e a pergunta que fica, com qual qualidade de vida financeira queremos viver lá na frente?
E dentro dessas projeções do IBGE, vai de encontro também com a seguinte projeção. Se haverá uma longevidade maior, provavelmente haverá muito mais pessoas idosas, ou seja, que não estarão ativamente no mercado, ou seja, pessoas que vão estar muito mais recebendo benefícios do que efetivamente contribuindo com a Previdência.
A gente vê um problema estrutural no país, né? Cada vez mais percebemos que os casais decidem ter menos filhos, a população está vivendo mais, né? Como comentamos há pouco. E a gente vai para a regra do INSS, aquela regra de pontuação. Há dias atrás eu estudava sobre isso, né? O homem, para se aposentar, tem que ter 35 anos de contribuição, mínimo, a mulher 30, mas tem uma regra de idade com contribuição. O homem, 103 pontos, que é a soma de contribuição com idade, a mulher 93. Então vamos pensar num cenário aí que a pessoa chegue nos seus 60 anos, já tenha, né, o homem com 35 mínimo, mas ele não atingiu os 103 pontos, quer dizer, vai ter que trabalhar mais 13 anos. Será que ele tem saúde para trabalhar mais 13 anos? Será que ele vai ter espaço no mercado de trabalho? Com o avanço aí da IA, da inteligência artificial, tecnologia. Então, como é importante a gente plantar desde cedo, Marcelo, para que os juros compostos, eu sempre falo muito disso, talvez no começo o jovem, né, o adulto de meia-idade, tem que ter um esforço um pouco maior, vai ter que tirar um pouco de dinheiro do bolso durante um certo período de tempo. Mas vai chegar um momento lá na frente que aquele montante acumulado é juros, Marcelo. É juros sobre juros, mas certamente mais da metade do valor é juros. Só que nós precisamos dar o primeiro passo. Às vezes a gente entende que o produto é importante, mas a gente não executa, não age, não contrata.
Eu acho que talvez seja até uma mudança de perspectiva, porque hoje juros, para a maioria das pessoas, juros é uma palavra que assusta. A gente sempre associa juros com essa parte mais negativa, dívidas, contas, alguma coisa nesse sentido. E talvez observar que os juros também podem trabalhar ao nosso favor, e é justamente nesse momento que ele aparece. Seja num investimento ou numa previdência privada, é os juros, olhando agora de um lado mais positivo, não é?
É o famoso efeito bola de neve, né? Juros compostos é um nome técnico para a coisa, mas quando a gente fala do efeito bola de neve que joga ao nosso favor, fica um pouco mais tangível. Outro dia eu atendi um jovem na agência e a gente discutia sobre longo prazo. E fazendo conta, né, através dos nossos diversos simuladores, chegamos a uma conclusão que dentro daquele plano que a gente estava construindo, para ele chegar em R$1 milhão com 18 anos, lá em 60, ele deveria guardar R$150 aproximadamente por mês. Algo que dentro da realidade dele era muito possível, né, plausível. Só que se ele deixasse para fazer isso com 40 anos de idade, olha como os juros compostos jogam a nosso favor. Para chegar nos mesmos R$1 milhão, são 22 anos a menos de economia, R$1.400 de contribuição. Olha a diferença, olha o quanto que isso pesa no nosso orçamento. Então, o que eu sempre digo, Marcela, a criança nasceu, já tem CPF. O pai ou a mãe, né, o casal, precisa tomar uma decisão realmente inteligente. Olhar para o futuro e aí, de novo, não é somente a aposentadoria, pode ser também. Mas, de repente, aquele pagamento da faculdade lá nos 18 anos, primeiro carro. Ou uma independência financeira, ou abertura de um projeto, um negócio. A questão, Marcelo, é sair da passividade, de saber da importância, mas agir, contratar. Existe muita acessibilidade hoje em dia para o produto.
Christian, dentro da sua realidade, de onde você trabalha, já com a tua vasta experiência no setor de investimentos, como tem sido a adesão da Previdência Privada aqui em Cascavel, na nossa região? Tem tido uma boa procura ou ainda não?
Eu ainda enxergo resistência quando eu olho aquele número macro, né? Olhando para a economia, menos de 10% da população tem o produto Previdência, dados inclusive da FENAPREV, que é a Federação Nacional das Previdências, né? Quando eu olho o Brasil como um todo, eu vejo aí em torno de 10, 11 milhões de brasileiros com o produto Previdência contratado. E eu vejo que essa resistência, independente da idade, Marcelo, ela acontece também por uma questão muito simples. Qual é essa questão? As pessoas, né? A gente tem uma cultura do viés do imediatismo. De repente, o amanhã não é tão importante quanto o hoje. Então, quando eu penso em guardar um dinheiro para longo prazo, o benefício desse produto está um pouco distante ainda. Vai demorar 10, 15, 20, 30 anos para usar esse dinheiro. O que acontece? Como eu não tenho as minhas reservas de emergência e de oportunidade construídas, constituídas, bate um imprevisto na minha porta ou surge uma oportunidade, eu já começo a abandonar aquele projeto de longo prazo, porque eu estava guardando, mas eu não estava com o alicerce, né, com o fundamento, automaticamente, não, isso está muito distante, eu acho que vou deixar para pensar nisso mais lá na frente. Então, eu sempre digo para as pessoas, Marcelo, façam as suas reservas de emergência e de oportunidade, primeiramente, e depois comecem a pensar na reserva de longo prazo. Isso vai dar combustível para você realmente guardar por uma jornada de quantos anos? 10, 15, 20 e assim por diante.
Até porque o amanhã um dia vai virar hoje, né?
Vai chegar, Marcelo. Nós temos que plantar para colher ali na frente.
Isso mesmo. E toda previdência privada, ela é igual ou depende muito do perfil do consumidor? Depende do perfil, até do objetivo que ele busca? Explique, porque como a previdência normal, a previdência pública, enfim, tem lá suas regras e, de modo geral, grande parte recebe o mesmo valor, que é um salário mínimo, isso no caso da previdência privada, muda essas regras? Explica isso para nós.
É um produto que tem bastante características. Vamos lá. Primeiro, acessibilidade do valor para você começar a previdência. Especialmente depois da pandemia, os fundos de investimentos, que são os veículos onde o nosso dinheiro está guardado, porque, Marcelo, previdência é a parte de fora do negócio. O que está por dentro são fundos de investimentos, de estratégias conservadoras, moderadas ou arrojadas, isso vai depender muito do perfil, né, da pessoa que está contratando, a partir de R$50. Então, eu não posso dizer que não existe acessibilidade, porque às vezes pode ter um tabu na cabeça das pessoas que o valor de ingresso inicial ou mensal é alto, e não é, Marcelo. R$50 eu acredito que seja possível, né, passível para todos nós. Outro ponto, existe a possibilidade de você fazer dois tipos de portabilidade. Em que sentido? Primeira delas, eu já tenho uma previdência numa instituição A. E eu não estou contente com o desempenho dela, não está conectando com os meus interesses, com os meus objetivos. Eu posso fazer uma portabilidade de recursos sem custo nenhum, dentro de um prazo em torno de 15 dias úteis, para a instituição B. Já estou me relacionando com a instituição B, então isso pode fazer sentido para mim. E existe a possibilidade de fazer uma portabilidade interna. O que seria isso? Estou com a instituição A, hoje eu sou conservador, né, do meu perfil, mas amanhã de repente eu sou moderado. Eu adquiri conhecimento, a economia está me dando oportunidades, eu quero colocar o meu dinheiro em alternativas que tenham mais potencial. Então eu faço uma migração de um fundo A para um fundo B e eu posso voltar a cada 60 dias. Então, olha que bacana, que flexibilidade, né, que o produto tem quando eu estou buscando realmente potencializar o meu retorno aí ao longo do tempo.
Existe aqui também uma diferença, e acho que isso vale não só para a previdência privada, mas para outros tipos de investimento, que talvez a pessoa, e eu acho que isso vai muito ao encontro do perfil do investidor, que no caso é ele fazer talvez ali um investimento fixo, todo mês aquele mesmo valor, ou em algum momento ele fazer de forma um pouco mais escalonada, talvez até o poder aquisitivo dele vai melhorando, vai aumentando, e ele também, consequentemente, aumenta também esse investimento. Mas isso certamente depende do perfil do investidor, não é?
Pode, né? A gente pode contratar de forma fixa mensal, que é o tradicional, mas há a possibilidade de contratar um plano com aporte único, então é só no momento da contratação, ou até mesmo com aportes avulsos. De repente você recebeu uma participação nos lucros da sua empresa. Você tem uma capacidade financeira de lá em dezembro fazer uma contribuição através de um boleto. Tá tudo certo, Marcelo. Eu vejo um ponto importante para os fundos de previdência. Vamos fazer uma comparação com os fundos da conta corrente, os fundos tradicionais. Lá na conta corrente existe um imposto antecipado, mesmo que você não resgate, no último dia útil do mês de maio e no último dia útil do mês de novembro. Se chama Comicotas. Então a Receita Federal acaba antecipando parte dos seus lucros. Na previdência privada não existe essa antecipação. Então na prática eu tenho mais cotas, eu tenho mais potencial de multiplicar patrimônio ao longo do tempo. Então se eu tenho um objetivo de médio a longo prazo, e quando eu falo de médio a longo prazo, Marcelo, vai lá, 10 anos para cima, estar em fundos de previdência privada me dá mais potencial para fazer dinheiro ao longo do tempo.
Muito bem. Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com Christian Maicon de Cristo, assessor de investimentos da Sicredi Vanguarda, falando sobre previdência privada e o quanto isso pode contribuir com o futuro financeiro, principalmente dos jovens, que talvez seja ali a faixa mais adequada para começar a fazer esse investimento, a começar a pensar no futuro da previdência privada, principalmente diante das instabilidades da previdência social. Christian, eu quero voltar um pouquinho na nossa conversa. Você falava sobre os fundos de investimento, que é quem está por trás ali da previdência privada. A previdência é o produto, mas por trás disso são os fundos de investimento. Eu queria que você explicasse como fazer essa escolha de forma segura e responsável, porque principalmente depois dos últimos acontecimentos, tivemos aí recentemente um banco que foi liquidado pelo Banco Central, problemas gravíssimos ali em fundos de investimento, fundo garantidor tendo que fazer ali ressarcimentos, isso certamente deixa ali o consumidor talvez um pouco temeroso, assustado, né? Ah, será que onde eu vou botar meu dinheiro? O que está por trás disso? E aí eu gostaria que você explicasse essa segurança, essa estabilidade de como fazer investimentos de forma segura.
Acho que o primeiro ponto é cada pessoa que está nos assistindo ou nos ouvindo é se conhecer. E quando eu falo se conhecer, é ela ter esse entendimento qual é o seu apetite a risco. E aí eu estou falando do API. O que é o API? Análise do perfil do investidor. E nós temos tradicionalmente no mercado conservador, moderado, arrojado. Porque a partir do momento que eu entendo a minha tolerância a risco, é que eu vou estar mais aberto para poder realmente colocar o meu patrimônio para uma reserva tão importante como essa em alternativas mais sofisticadas, alternativas que de repente, Marcelo, sempre usa a expressão, mais apimentadas. Porque qual que é o ponto de partida para a gente discutir multiplicação de dinheiro para qualquer pessoa? É colocar, né, os seus recursos no ativo livre de risco. O que é o ativo de risco? Tesouro Selic. Né, investir em papéis de primeira linha atrelados ao CDI. Esse é o ponto de partida. Instituições de primeira linha que tenham lá uma classificação de risco, né, de 0 a 10, 9, 10, para que você não tenha o ônus de daqui a pouco vivenciar o que você bem trouxe. Né? O escândalo do Banco Master é o principal, o principal evento de fraude financeira, né, no mercado financeiro de todos os tempos. Então, a partir do momento que você se conhece como investidor, você vai procurar uma instituição de primeira linha, uma instituição sólida, e mais do que isso, você precisa gastar um tempo do seu dia a dia para sentar com o seu especialista, para discutir com ele o que o fundo compra. Aonde que o fundo investe? E são informações públicas, Marcelo. A gente consegue entrar fundo por fundo e entender o que o gestor e a equipe dele compra para aquela estratégia. E aí, logicamente, vamos sentar com o titular da Previdência e discutir se aquela estratégia faz sentido para o seu perfil e para o seu momento de vida. Porque vamos criar um cenário que... Porque não tem idade para fazer Previdência, Marcelo. Vamos imaginar uma pessoa idosa com seus 70 anos que quer contratar a Previdência para fazer planejamento sucessório. Para, na sua falta, esse dinheiro ficar para terceiros, para parentes, etc. Se ele está numa idade mais de preservar patrimônio do que multiplicar patrimônio, faz muito sentido ele investir em estratégias conservadoras, Tesouro Selic, papéis de bancos de primeira linha, do que, de repente, buscar essas pimentas que eu comentei agora há pouco. Então, momento de vida é tão importante quanto o perfil de tolerância a risco.
Isso. E aqui também eu acho que é muito pertinente colocar essa explicação, Christian, que é o fato, no caso você representa uma cooperativa de crédito, ou seja, ela está embasada, ela está calcada na estrutura do cooperativismo. E o cooperativismo ele tem uma estrutura um pouco diferenciada dos bancos tradicionais, uma forma de trabalhar, de organizar e até mesmo de gerir esses recursos um pouco diferenciada. E ao longo dos anos mostrou-se muito eficaz a forma como o cooperativismo se organiza. Então talvez... pensar numa estrutura que seja robusta, que tenha mostrado resultados, já seja um início de conversa quando você está ali com um plano, um planejamento, um projeto e não sabe por onde começar. Então, olhar para a robustez dessas estruturas, claro que não necessariamente bancos estejam errados, não é isso, mas é uma outra estrutura. São formas de se organizar diferenciadas e quem sai ganhando, claro, é o consumidor.
Todo investimento que a gente faz sem ter um nível mínimo de segurança, no meu entendimento, eu encaro como uma aposta. E para um recurso tão importante como esse, para um projeto, por exemplo, previdenciário, de aposentadoria, ou para um projeto de pagamento de faculdade, ou de abertura de um negócio, eu tenho que primeiramente priorizar a segurança para depois pensar na rentabilidade. A questão é os papéis. Muitas das vezes, né, no próprio caso do Banco Master, o que realmente fez com que muitas pessoas caíssem no conto do vigário, né, do bilhete premiado? É a ideia de olhar para o retorno sem olhar para a segurança da instituição financeira. Brilhou aos olhos, né, quase 1 milhão de CPFs ao longo dos últimos anos, os 120%, 130%, 150% do CDI. Mas quem era o dono do papel? Né, eu sempre uso essa expressão, quem era o emissor daquele título, daquele CDB? Então, com certeza, estamos falando de segurança sempre em primeiro lugar, em detrimento de rentabilidade.
E muito legal você ter tocado nesse assunto, porque uma das situações que foram identificadas até na investigação ali do Banco Master era o oferecimento de valores que não eram praticados no mercado. Valores muito acima do que as outras instituições estavam praticando. Isso já é um indicativo de que talvez alguma coisa não seja exatamente como é, porque se a maioria das instituições, sejam elas bancos tradicionais ou cooperativas de crédito, estão ali praticando um determinado valor, aí vem uma instituição e oferece um outro valor que é totalmente acima, isso já caberia pelo menos um alerta,
não é? Não existe almoço grátis e vamos olhar para o contexto da Previdência. Quem vende o produto Previdência e promete rentabilidade está agindo de má fé. Por quê? Qual é, como eu comentava agora há pouco, o nosso dinheiro ele está dentro de fundos de investimentos. Fundos de investimentos, primeiramente, não existe FGC, não existe fundo garantidor para fundos de investimentos. E não há uma possibilidade real de prometer rentabilidade em fundos de investimentos. A gente sempre tem a possibilidade de analisar o histórico de gestão daquele gestor e da sua equipe. Isso a gente coloca na mesa para discutir. Mas prometer rentabilidade em fundos de investimentos é algo que com certeza vai gerar frustração ali na frente.
Isso mesmo. Bom, e agora uma dúvida que eu acho que muitas pessoas têm, e talvez até é justamente o que levam elas a não buscar a previdência privada. É a seguinte justificativa: eu já contribuo com a previdência social. Né? No caso ali, o colaborador que é CLT, que já tem ali até o desconto retido na folha de pagamento, aí ele pensa, eu já contribuo para a previdência social mesmo, por que eu vou contribuir ou pensar na previdência privada? No caso aqui, a pessoa pode contribuir com os dois, né? Pode tanto continuar ali na Previdência Social, se ela é um funcionário CLT, mas também já planejar a Previdência Privada.
Com certeza. E se a gente se apoiar no último raio-x do investidor brasileiro, divulgado pela Ambima no ano passado, agora em abril vai sair uma nova versão, lá a gente vê claramente que as pessoas que são entrevistadas, que ainda não estão aposentadas, dizem assim, Marcelo, olha... Pesquisador, quando eu estiver na minha terceira idade, eu vou ter renda de aluguel, eu vou ter previdência privada, eu vou ter força ainda nos meus braços para continuar trabalhando. Quando está aposentado, e aí essa pessoa também é entrevistada, de cada 10, 9 dizem que só depende do INSS. E de novo, 70% de chance de você ganhar apenas um salário mínimo. Então, se você que está me ouvindo tem um padrão de vida de R$5.000, se você não plantar, 70% de chance de você voltar alguns degraus. E Marcelo, envelhecer custa caro. De repente, para uns mais, para outros menos, em função até de genética, de cuidado, né, com o próprio corpo. E se nós não tivermos esse recurso adicional, qual é a piora de qualidade de vida que nós teremos? A gente está vivendo mais, nós temos que conectar todas essas informações e pensar na importância de ter essa reserva de longo prazo.
E mesmo que a pessoa não tenha um padrão de vida alto e depois tenha que se submeter a viver com um salário mínimo, até mesmo para as pessoas que já têm um padrão de vida um pouco reduzido, um salário mínimo já é insuficiente.
Né? Ajuda. E um ponto que eu não havia comentado, a Previdência dá a possibilidade, dentro da lei, dentro da regra do jogo, de pagarmos menos impostos. Porque se eu sou um participante da Previdência e declaro meu imposto de renda na modalidade completa, eu posso contratar um plano chamado PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, colocar até 12% do que eu ganho ao ano. Então, por exemplo, ganho R$100.000 de salário. Posso colocar até R$12.000 nesse plano, independente de qual é o fundo de investimento. E quando eu for pagar os meus impostos no ano seguinte, a minha base de tributos não é mais R$100.000, Marcelo, é R$88.000. Consequentemente, isso vai me sobrar mais dinheiro no bolso para o médio e longo prazo para fazer ainda mais dinheiro.
Isso mesmo. Bom, e para finalizarmos a nossa entrevista, fica então claro, você que está nos ouvindo aí, você que talvez tenha curiosidade, tenha vontade, mas nunca pensou efetivamente aí na possibilidade, procurar, né, certamente aí a sua instituição, enfim, a pessoa da sua confiança para realmente pensar nessa possibilidade de forma mais concreta, porque uma hora... O futuro vai chegar, a idade vai chegar e é importante que cheguemos lá com uma tranquilidade financeira diante de todas as instabilidades que a nossa economia passa. Afinal de contas, pensar na segurança é fundamental, principalmente nesse período e principalmente quem é jovem.
Com certeza, Marcelo, eu agradeço aí pelo espaço e fica esse recado final do juros compostos. Gente, quanto mais cedo você começar a plantar, mais esse movimento técnico vai jogar ao teu favor e com certeza mais segurança financeira você vai ter lá na frente.
Christian, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço.